As críticas de países da União Europeia, principalmente da França, à política ambiental brasileira, podem fazer parte de um processo de imposição de barreiras não tarifárias a nossos produtos. É o que pensa o cientista político Roberto Goulart, do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília e especialista em processos de integração comercial. Ele conversou sobre este assunto com o repórter Sérgio Vieira, da Agência Senado. É a segunda de uma série de três entrevistas sobre o acordo comercial Mercosul-União Europeia. Acompanhe.
Professor Roberto Goulart, primeiramente, muito obrigado por sua participação. Tem causado uma enorme controvérsia mundial o aumento das queimadas na Amazônia. E o acordo do Mercosul com a União Europeia é explícito. Condiciona todos os países ao cumprimento das metas acertadas em acordos internacionais, como o Acordo de Paris. Então, como você analisa essa polêmica?
Essa cláusula ambiental e a cláusula trabalhista, embora tanto a Europa quanto os Estados Unidos utilizem isso, né, como sendo, parece que é uma diplomacia preocupada com esses dois segmentos importantíssimos, né, no fundo, isso acaba aparecendo como uma forma também, abrindo uma possibilidade de você colocar uma barreira não tarifária, uma forma de você, portanto, justificar determinadas cotas, determinadas barreiras e, portanto, você chega no tema do protecionismo. A preocupação da União Europeia é interessante porque, que bom, nesse momento, ainda mais que nós temos, desde o governo Temer, nós temos um desmonte do ordenamento jurídico ambiental brasileiro, revendo unidades de conservação, a política indígena, a não demarcação de terra. A Amazônia está em chamas, mas não é só a Amazônia que está em chamas, é que o governo associado a isso está querendo liberalizar garimpo na Amazônia e, sobretudo, nas terras demarcadas dos povos indígenas. Quando um presidente diz, no meu governo, não vai haver nenhum centímetro de terra para indígena, e que a União Europeia colocar no acordo do Mercosul da União Europeia, não é em si a preocupação do meio ambiente, mas é para ter como uma espécie de uma margem de manobra para também aplicar medidas protecionistas disfarçadas.
E desde que o acordo foi assinado, há uma espécie de senso comum, dando conta que o agronegócio estaria melhor preparado para enfrentar os desafios desse acordo do que a indústria. Como o senhor avalia que o Estado brasileiro como um todo, então, tem conduzido essas negociações e que impactos mais profundos esse acordo, caso efetivado, deverá trazer para a nossa economia?
O primeiro ponto é que é o seguinte, qual é a natureza do acordo, né? Uhum. O acordo Mercosul-União Europeia, enfim, embora tenha a imprensa, enfim, sempre noticia que o acordo durou muito tempo, 20 anos, e sempre dá a ideia de que por ter durado 20 anos, significa que o Brasil perdeu muitas oportunidades. Eu não vejo assim. Por quê? O governo Temer introduz uma agenda que é chamada, né, baseada na Ponte para o Futuro, que parte da constatação de que a economia brasileira precisa de uma nova onda de liberalização econômica. E o tom dessa onda, já no governo Temer, já caminhava para ser mais radical, e no governo Bolsonaro é uma liberalização ultra-radical. O ponto é que a negociação com a União Europeia, que ela funciona como uma estratégia lock-in, ou seja, que se utiliza de uma estratégia em que o acordo da União Europeia obrigue o Brasil a liberalizar mais a sua economia. Mas o ponto principal é que os setores no Brasil, a CNI, a CNA, os setores que você menciona, e outros setores, enfim, a questão é que não existe um estudo de fato sério, nem pelo Ministério da Economia, o atual, né, nem pelo Itamaraty, nem pela CNI e CNA, que demonstre quais são os ganhos e quais são as perdas. Tudo isso está em torno de dizer, não, nós fechamos a parte política, agora nós vamos debruçar sobre a parte técnica, que é exatamente o seguinte, você falou, o setor do agronegócio vai vencer, mas o setor do agronegócio sempre foi o setor que é mais ofensivo no Brasil, nas negociações internacionais, na AUCA, na União Europeia. Só que a União Europeia O que, que ela mudou na sua política agrícola comum? Na verdade, o agronegócio brasileiro, ele vem tendo ganho em outra frente. Uhum. E ele está dizendo, olha, vamos ver no longo prazo como é que fica. Não, não vamos mais colocar dificuldades com essa negociação da União Europeia.
Agora, por enquanto, o que há são manifestações oficiais de apoio, né? A despeito das muitas divergências entre chefes de Estado, causadas pela crise ambiental. O Ministério da Economia, por exemplo, valoriza a alta renda per capita, que é percebida na União Europeia. Deverá servir, inclusive, como uma espécie de mola propulsora para nossas exportações agrícolas. O que, que você acha disso, professor?
Então, quando você pega essa renda per capita da União Europeia, sabe, tem a renda da Alemanha, tem a da Holanda, tem a da França, tem a da própria Inglaterra. Então, você tem um pelotão, né? Está no primeiro grupo, depois um pelotão intermediário e um pelotão que está mais embaixo. Onde está aí Portugal, a Irlanda, a Grécia, assim por diante. Exato. Então, eu acho que essa comparação com a renda per capita, ela não ajuda muito. Por quê? Porque o Brasil vende produtos agrícolas para a União Europeia, mas ela produz alguma coisa. Mas também a União Europeia tem que comprar produtos do chamado grupo APC, que é África, Pacífico e Caribe, ou seja, às suas vezes colônias, que são independentes hoje, e que mantêm também cotas para exportação através do mecanismo APC. Você tem o tratado, a Convenção de Lomé, de 1973-74, e que também uma parte dessas ex-colônias tem um acesso privilegiado ao mercado europeu, através também de um mecanismo chamado Sistema Geral de Preferência. O Brasil, em 2014, foi excluído do Sistema Geral de Preferência da União Europeia. Ou seja, a concessão, a partir de uma lista, os países, né, de maneira unilateral, o país abre o seu mercado por um conjunto de mercadorias sem contrapartidas. E a União Europeia, que elegeu o Brasil como parceira estratégica, do ponto de vista geopolítico, é de se perguntar, ora bola, no geoeconômico, por que, que a União Europeia diz que o Brasil é tão importante para ela, chama de parceiro, eleva a categoria de parceria estratégica, mas ao mesmo tempo trabalha para excluir o Brasil de um sistema que é excelente para nós, o Sistema Geral de Preferência. E parte do que o Brasil tinha no Sistema Geral de Preferência é o que ela recolocou, ela realocou, dentro do acordo Mercosul-União Europeia. Então, no balanço, quando a gente tiver os dados sobre a mesa, nós vamos ver, peraí, com o Sistema Geral de Preferência, como que o Brasil estava? E agora sem o Sistema Geral de Preferência? Então, o Brasil está 5 anos sem esse mercado.
Professor, muito obrigado, viu?
Obrigado, um abraço.